Divino Ronaldo, a voz do campo.
Do campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Sejam bem-vindos ao Morada no Campo, sejam bem-vindos à Rádio Morada do Sol FM. Estamos no ar, né? Normalmente a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira, mas nesse mês agora de setembro, nós temos o horário eleitoral que está comendo aí uma boa parte do nosso programa. Então nós estamos começando o programa aí por volta de meio-dia e 20 até a 1 da tarde, trazendo para vocês os grandes assuntos do agronegócio. Nesse momento difícil, né, gente, que nós estamos passando aqui no sudoeste goiano, com excesso de queimadas. Hoje mesmo eu já recebi vários vídeos de queimadas e a cada dia pior, né? Vídeos de animais fugindo do fogo, de máquinas queimadas, galpões queimados, né? Sedes de fazendas queimadas. Então, o nosso produtor rural está passando por um momento extremamente difícil. E o que é pior de tudo isso, gente, de se ver, é que o produtor está sozinho nessa. Até o momento, eu não vi nenhuma mobilização das autoridades, nada de efetivo. Eu vou pegar no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Eu não vi nada, eu não vi nenhuma ação de nenhum poder. Eu não vi vereadores, eu não vi prefeito, eu não vi secretários, eu não vi deputados estaduais nem federais, eu não vi governador, eu não vi presidente da república, eu não vi ministro, eu não vi uma força-tarefa se reunir. Não dá para entender isso. O que está acontecendo? Onde é que nós estamos vivendo? Em que época que nós estamos vivendo? Em que está acontecendo essa tragédia toda? Tem fogo consumindo tudo e está todo mundo calado, como se nada tivesse acontecendo. Por que que não se vê o helicóptero da presidência da república sobrevoando a nossa região? Por que que não se vê helicóptero do governo do estado sobrevoando a nossa região? Por que que não se vê a manifestação dos poderes em conjunto em favor do produtor rural? Por que que não se vê os produtores que foram afetados até agora sendo chamados, as lideranças sendo chamadas para que possam criar uma ação rápida, né, para que haja um atendimento, inclusive psicológico, a esses produtores? Já houve perdas de vidas, já morreu pessoas, já houve vários acidentes. E até agora nada. Está todo mundo quieto, está todo mundo calado. O produtor rural desesperado, sozinho nessa luta, e a gente não vê ninguém se mobilizando. Nós, enquanto imprensa especializada, temos a obrigação de trazer os fatos para vocês. Então, o fato que eu, Divino Ronaldo, estou trazendo para a sociedade nesse momento é o seguinte: estão acontecendo essas queimadas, inclusive muita gente achando que é produtor rural que está colocando fogo, né? Não faz o mínimo sentido isso, não tem a mínima lógica pensar isso, porque o maior patrimônio que o produtor rural tem é o seu solo. Para que ele vai colocar fogo no solo dele? Imagine você que é um empresário, que tem uma loja, chegou no final do dia, você vai lá e coloca fogo na sua loja. Para quê? Para ficar mais rico? Para vender mais? É lógico que não, ninguém faz isso, ninguém é louco de fazer isso. Imagine você que é um prestador de serviço, vai pegar sua caixa de ferramentas e vai colocar fogo. Não tem, gente, não tem sentido isso. Então, a nossa solidariedade a todo mundo que está passando por esse problema, eu quero deixar aqui para vocês o nosso sentimento de que, em primeiro lugar, que Deus possa abençoar e trazer um conforto a cada um de vocês. Em segundo lugar, o nosso chamamento público às autoridades, inclusive esse espaço do programa que está aberto, tá? De repente, se alguma autoridade aí já se manifestou e está se sentindo incomodada, pode me procurar, que eu te coloco no ar. Não tem problema, não. Tá? A gente abre, depois da manhã, eu abro espaço para vocês aqui, para vocês falarem do que vocês tomaram de atitude até o momento, que eu, particularmente, não vi ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui para a dica do nosso patrocinador e já eu volto com o meu entrevistado de hoje, que é o Cléo João Yamelevski, para nós falarmos a respeito do que está acontecendo e de que maneira. Aliás, hoje eu não vou nem trazer a dica do Cléo João, nós vamos falar direto com ele, vamos conversar direto com ele para ver as dicas que ele tem a respeito desses solos que perderam as palhadas, desses solos que estão queimados. Já eu volto com a minha entrevista de hoje.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Cléo João Yamelevski. O Cléo João é engenheiro agrônomo e é o proprietário da CJ Agrícola, especialista em plantabilidade. E nós vamos falar a respeito das queimadas que têm acontecido em todo o estado de Goiás, em especial aqui na região sudoeste do estado, nos últimos dias. E isso tem afetado grandemente, com certeza, a qualidade do solo. Cléo João, seja muito bem-vindo. Muito bom falar com você.
Tudo bem, Divino. Um grande abraço a você, grande amigo e todos que te acompanham nesse programa. Está ganhando audiência todos os dias. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo também.
Ô Cléo, primeiramente eu quero te parabenizar pelo excelente trabalho que você tem feito todas as semanas aqui no programa, às terças e quintas-feiras, trazendo dicas técnicas de plantabilidade em especial, né? E eu tenho certeza que essas dicas são muito úteis para os produtores rurais.
O que a gente está todo dia, ou melhor, toda semana, algumas dicas importantes na área agronômica, né? Muito importantes, são dicas válidas, dicas aí que incrementam alguma coisa. E na somatória de todas essas dicas, e também no capricho do produtor, com certeza ele vai ter um acréscimo na produção dele.
Meu amigo, muitos incêndios têm acontecido nos últimos dias aqui na nossa região, né? E isso tem trazido muitas preocupações para os produtores, em especial em relação à qualidade do solo. Como é que você tem visto essa situação, Cléo?
Olha, eu acho, os 35 anos que eu estou aqui, eu nunca vi coisa igual. Essas queimadas esse ano, principalmente agora quando entrou setembro, foi coisa alarmante. Nossa Senhora, e é todo o Centro-Oeste, Divino, todo o Centro-Oeste. Principalmente a gente acompanha mais o estado de Goiás, lógico, também, boa parte do Mato Grosso. Então é incrível essas queimadas, né? Que pode, de certa forma, a temperatura muito elevada, né? Alguns casos, pode ser até criminoso. Mas mesmo com todo esse cuidado que o produtor está tendo nos últimos anos, cuidado, brigadas, enfim, já está se fazendo um trabalho há algum tempo aí, os cuidados para evitar queimados, os aceros, enfim. Mas foi coisa impressionante o que a gente viu nesses últimos dias. E ainda está, né? E ainda está. Isso vai causar algum problema de ordem agronômica, também muito sério, né? Que a retirada da palhada, a gente sabe que isso causa um problema, né, até de decréscimo de produtividade aí, né, em virtude de muitos anos já está se formando esse palhado, em alguns locais aí já há mais de 35 anos que se faz plantio direto, né, e formou uma camada espessa, que é essa proteção do solo, né, principalmente dos raios solares. com essas elevações da temperatura, sem camada e com camada, tem uma diferença muito grande. E aí a gente vê que a parte biológica, divina, a parte biológica, a biologia do solo, né? Ou seja, os micro-organismos benéficos, não aguentam temperaturas elevadas, não aguentam, né? Então, o mais prejudicado é justamente a parte biológica do solo. E a gente já viu em outros anos aí, onde que queimou e comparou-se com a área não queimada dentro do mesmo talhão, houve decréscimo aí de, em alguns lugares, até 8 sacos por hectare. E às vezes vai por 2, 3, 4 anos até isso aí sanar, né? Voltar a ser uma palhada normal naquele lugar que queimou. Então a gente viu a importância da palhada, né? E o produtor é muito ciente disso, cuida muito, mas tem momentos aí que nem aconteceu agora, a força dos ventos também, a velocidade do vento, aí nada impede, né? Brigar contra a natureza é uma coisa até complicada de se valar, né? Então a importância, ficou muito claro, sim, de ter uma palhada e quais os benefícios agronômicos que causa depois na ausência dessa palhada aí, né, Edmundo?
É uma combinação de fatores, né? Nós temos tido uma umidade do ar relativamente baixa, né? Muitos ventos. Então você vai juntando uma coisa com a outra, né? Um período muito grande sem chuvas, então tudo isso acaba favorecendo, né, essas queimadas. Aí nós temos rede elétrica com fiação já muito antiga, né? Pessoas desavisadas que jogam latinha de refrigerante, de cerveja às margens aí das rodovias, garrafa de cerveja, tudo isso a gente sabe que ajuda nesses incêndios, né? Bituca de cigarro, e ainda tem aquelas pessoas maldosas. Então tem toda uma combinação de fatores que faz com que o produtor rural saia perdendo. Agora, eu ouvi em alguns grupos de WhatsApp, acompanhando conversas de produtores, Cléo, tem produtores que estão preocupados e chegam até a falar que a palhada é pólvora, é como se o produtor estivesse produzindo a própria pólvora para que esses incêndios acontecessem. Na realidade, a palhada, ela é muito boa, né? Ela faz muito bem para o solo, não é isso?
Positivo. A palhada, quando a gente trouxe para o Cerrado Brasileiro o plantio direto, foi uma coisa assim, talvez a maior revolução fitotécnica que já aconteceu no Brasil, né, que é o plantio direto, formação de palha, o plantio sem revolvimento. Então, assim, isso foi um grande passo para as nossas produções, principalmente no Cerrado Brasileiro, hoje aí, que mais da metade da produção brasileira vem aqui do Cerrado, né, mais de 50%. Então, assim, e o que contribui muito é a formação de palhada, de ordem de algumas culturas importantes na nossa região. Temos a palhada de milho, já muito se fazendo com outras culturas de cobertura, como braquiária, um mix de plantas forrageiras, enfim. E a gente vê claramente onde que queima, como eu falei anteriormente, a redução de produtividade. É impressionante a diferença, chega-se 15%, em alguns lugares até, falando percentualmente, é 20% a menos. Então, ali, vê os benefícios da palhada justamente nesse lugar. Já medimos algumas vezes, né? Onde queimou e onde não queimou, dentro do mesmo talhão. Nós fizemos essas medições, colhemos separado, chegando aí de 15% a 20% a menos. Então, assim, às vezes vai demorar 4, 5 anos até para igualar esses talhões aí, ou a fazenda inteira. Teve lugares aqui, divino, que queimou 100% da fazenda. Mas muitas, né? E uma coisa que a gente não está vendo, divino, é os órgãos públicos aí. Tu não vê o produtor sozinho, né? Com máquinas, com pulverizadores, tanque. Tu não vê os órgãos públicos se preocuparem, nem se levantar a voz, estou precisando disso. É simplesmente o produtor. Simplesmente o produtor, lógico, os bombeiros, mas são limitados também o corpo de bombeiros. não tem assim um corpo grande para ajudar.
É.
Porque às vezes tem 20 frentes de incêndio, e como é que faz?
É.
Então os produtores se uniram com as brigadas de incêndio. Se não fosse isso, Divino, eu vou dizer uma coisa, tinha pegado fogo em tudo.
É verdade.
Tudo, do jeito que estava.
É verdade. Eu vou fazer.
Então, assim,
deixa eu só fazer um intervalo comercial, Cléo, que eu estou em cima aqui do intervalo. É rapidinho, a gente volta já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Eu estou conversando hoje com o Cléo João Emeleves, que estamos falando a respeito da degradação que o solo pode ter com as queimadas que estão acontecendo. E eu te interrompi antes do intervalo comercial, Cléo, quando você falava do produtor que está sozinho, né? Ele não tem tido ajuda, apesar do Corpo de Bombeiros estar fazendo aí o máximo possível, mas a gente sabe da deficiência de equipamentos que eles têm, até mesmo de pessoal, né, Cléo?
Isso é verdade. O produtor, ele arca com as consequências, né? Isso não é de hoje, né, Divino? Um tudo. E agora que precisava, talvez, uma ajuda do governo do estado, enfim, né, para evitar isso, mandar máquinas ou alguns equipamentos, produtos, né, que controlam o incêndio, enfim. Eu não vê nada disso aí. Os bombeiros aqui da região, de cada município, ajudando o que pode, dentro, né, dos seus equipamentos, que às vezes alguns lugares são bem limitados, né, que eles não são preparados e nem treinados para apagar incêndio, né, de grandes proporções assim, em propriedades rurais. Né. Então a gente vê muito isso, a ausência do poder público nesses momentos. Né. E é só o produtor mesmo, com a iniciativa privada, as aviações agrícolas ajudando muito com os aviões, né? E os produtores se unindo, os vizinhos chegando, a gente vê que são muito unidos os produtores.
É verdade.
Né? Tem grupo de produtores em várias localidades.
É, e essa,
tem um foco de incêndio.
Essa questão que você está colocando, Cléo, eu acho que tanto em âmbito municipal, quanto estadual e federal, eu não vi até agora mobilização das autoridades em prol do produtor rural. Eu não vi ninguém, nem eu estou dizendo o seguinte, nem do executivo, nem do legislativo se mobilizando. Quando eu falo mobilizar, não é fazer uma postagem em rede social. Quando eu falo mobilizar, é mobilizar mesmo. Por exemplo, as autoridades já deveriam ter sobrevoado a região, ter ido a público, ter colocado dinheiro à disposição. Até agora, nada. Silêncio total. É como se nada tivesse acontecendo. Mas eu gostaria de ver com você o seguinte, Cléo. Você falou da perda biológica do solo. Nesse momento, nós estamos aí próximo do início do plantio, o vazio sanitário termina daqui a poucos dias. Qual que é a preocupação que o produtor tem que ter nesse momento com essa reposição biológica do solo?
Divino, até uma coisa importante, muitas dessas áreas que queimou já tinham sido aplicados corretivos, ou até o adubo, calcário, gesso,
isso.
Enfim, adubação, vamos dar alguns exemplos, cloreto de potássio, fósforo, o produtor não precisa reaplicar de novo, né? A pesquisa mostrou aí que não houve problema com a queima desses produtos, somente alguns produtos que contêm nitrogênio na sua composição. Vou dar um exemplo, o MAP, né? O nitrogênio que faz parte da composição do mapa, provavelmente ele se perdeu por volatilização. Então, assim, não há preocupação, mas a parte biológica, sim. Essa, por que que dá essa redução de produção? Esses micro-organismos que fazem a nodulação da soja, vou dar alguns exemplos, duas bactérias importantes aí, que é o Bradyrhizobium e o Azospirillum, né? Que fazem a nodulação da soja, o produtor tem que se preocupar em fazer o seguinte, até se queria ter mais uma dica, né? Fazer uma reposição quando começar as chuvas, fazendo uma dosagem até bem grande do Bradyrhizobium, que faz a nodulação da soja, o Azospirillum, que é um inoculante que ajuda na co-inoculação. A de tardezinha, lá por volta das 6 horas, por aí, quando o sol se põe, fazer com o pulverizador e passar uma grade niveladora, né? Somente para remover o sol. Incorporar isso aí. A gente tem visto que essa prática divina ajuda muito, diminui até as perdas de produtividade, com essa certo. Prática até de passar essa grade, né?
Certo.
Tenho conversado com alguns produtores, até passando isso já para os nossos clientes aqui. Tem gente já fazendo uma agora para aproveitar as cinzas, né? Para não ir embora com o vento, que ficou muita cinza, e já fazer uma grade agora. Mas essa parte de reposição de produtos biológicos e também orgânicos, né? Produtos orgânicos também fazem parte do processo. Fazer bem próximo da chuva ou com uma ou duas chuvas já ocorrido, né? E diminui também aí a ação do calor e não durante o dia, de tardezinha para noite, né? E fazer mais uma grade fechada, vamos falar assim, só para devolver bem pouco solo, não passar de 10 centímetros. Então isso é uma dica muito importante que a gente viu que diminui drasticamente a redução das produtividades.
O Cléo, eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos já já, rapidinho, alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Eu estou conversando hoje aqui no programa com Cléo João Emelevski. Nós estamos falando a respeito dos incêndios e dos prejuízos que esses incêndios trazem para o nosso solo, em especial na parte biológica. Ele colocou muito bem, desde o primeiro bloco, a respeito dos prejuízos e aquilo que o produtor deve fazer para recuperar e tentar ter uma produtividade melhor nessas áreas que foram queimadas. Cléo, uma coisa que eu observei é o seguinte, tem muita gente fazendo acero em suas áreas, né, para tentar evitar aí que se pegue fogo, né, que haja incêndio. Porém, em alguns lugares, eu observei que os produtores estão metendo a grade com tudo mesmo. A impressão que dá é que o pessoal está com medo dessa palha exposta e está revolvendo a terra mesmo, incorporando essa palha no solo. De alguma maneira, isso pode trazer algum prejuízo a mais, Cléo?
Eu acho que essa prática divina não é desnecessária. Essa prática de gradear, vamos fazer assim, toda a área. Os aceros, sim, isso é importante, né? É aumentar o tamanho deles, né? De mais largo, uhum. É para evitar. Mas fazer um revolvimento de toda a área com palha, eu acho que não é desnecessário. Isso é um medo, divino, muito causado pelo medo, né? Isso aí pode ser que está acontecendo, mas eu acho que é bem desnecessário fazer esse tipo de operação, né? Cuidar os aceros, colocar os tanques de pulverizadores, os tanques de água, as grades com trator, estão posicionados em regiões, como o trator já está assim, né? Está todo mundo desse jeito. Quando tu vai passando nas rodovias, tu vai ver que estão todo mundo de plantão em algum lugar. Isso é muito importante, ver um foco de incêndio nos grupos de WhatsApp, isso rapidamente já vai lá e apaga esses focos de incêndio. A gente vê que os produtores estão muito unidos, tem sindicato, parabenizar eles, que tem feito um trabalho de divulgação, de controle de incêndio, né? Eu tenho visto isso, que já não começou de hoje, já tem algum tempo atrás, né? Parabenizar essa turma aí que tem divulgado e até orientado o que fazer, né? Muito importante isso aí. Mas essa prática divina é bem desnecessária. Isso talvez é o medo de queimar a palha, e ele está praticamente fazendo essa operação de grade em toda a área. Não tem necessidade disso aí.
Ô Cléo, ano passado, muita gente, assim que terminou o vazio sanitário, que teve a primeira chuva, muita gente já colocou a semente no solo e já plantou. E isso fez com que a irregularidade climática causasse o replantio. Muitas pessoas tiveram que fazer um ou dois replantios. Qual é a recomendação nesse momento? Deu ali a primeira chuva ou até a segunda chuva. O produtor já deve plantar isso logo após a liberação do vazio? Ou você acha que não? Seria necessário ele esperar um pouco mais?
Divino, o Laninha começou já em meados de abril, maio, né? Então já o aquecimento da água desse ano já começou. Então nós estamos vivendo um período de Laninha. Isso historicamente é muito bom para o Cerrado brasileiro. Talvez para outras regiões nem tanto. Então acreditamos que esse ano seja um ano muito bom quanto às chuvas, né? Clima. Vamos falar assim para a agricultura aqui. Então, o vazio, ao terminar o vazio, 25 de setembro agora, né? Alguns produtores, certamente, quando se chover dentro, depois do vazio, já vão plantar. Historicamente, isso é normal em nossa região, né? A nossa recomendação, pelo menos esperar uns 100 milímetros, né? Pelo menos uns 100 milímetros de chuva, né? Porque nós temos vindo de um tempo muito seco, de um período seco, que não deu as chuvas, as famosas chuvas da manga, né? Então, está muito seco. Então, esperar pelo menos que chova aí, aproximadamente uns 100 milímetros, para dar início ao plantio, né? Para fazer um plantio com umidade, porque um plantio com pouca umidade, a plantabilidade também ela não é boa, né? Plantio no pó, não fica bom a plantabilidade, a distribuição de semente, tanto na profundidade como na distribuição entre sementes, é muito ruim. Então, tem que ter umidade suficiente até para ter uma plantabilidade boa. Às vezes, vou plantar mais cedo, mas está perdendo em plantabilidade. Então, assim, esperar que ocorra essas chuvas, duas, três, quatro chuvas, né, até que tenha um acúmulo de pelo menos 100 milímetros, né, de menos.
Perfeito, meu amigo. Vamos torcer para que o produtor já tão sofrido, né, que ele possa ter aí o mínimo de prejuízo com todas essas questões aí. Cléo, te agradeço imensamente pela disponibilidade, pelo tempo que você dispôs aí para a gente. Mais uma vez, muito obrigado pelas dicas que você tem trazido, viu?
Obrigado também, Divino. Né? Uma pessoa que dedica ao agro, que nem você, em todos os lugares aí, né? E a todos que estão te ouvindo e também te assistindo, né? Então, um abraço a todos os produtores e até estar se aproximando do plantio, né? Que seja um ano muito bom para todo mundo aí. Um grande abraço a todos.
Amém. Muito obrigado. Eu conversei com o Cléo João Emelevski, que é engenheiro agrônomo, responsável aí por muitas áreas grandiosas em nosso estado. É uma pessoa que tem uma vivência muito grande com a agricultura, sabe muito, e nesse momento em que o produtor passa por tantos problemas, em especial com essas queimadas aí, o Cléo João veio trazer dicas muitíssimo importantes. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do 12:20, logo após o horário eleitoral, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau. Divino.